Muito bom dia a todos, muito bom ver vocês aqui. Estamos aqui na igreja numa série de mensagens chamada No Divã de Deus, lidando com as emoções, com os sentimentos, tudo aquilo que, pelo que passamos em termos da nossa interioridade, só que diante de Deus, diante da cruz, redimidos pelo Senhor Jesus. E me cabe hoje um tema, talvez dos mais desafiadores, numa sociedade que cresce com uma tendência cada vez mais depressiva, como ilustra muito bem algo pelo que passamos recentemente, quando a Juliana, minha esposa, tendo que lidar com algumas alergias que ela está enfrentando já há quase 20 dias, procurou então uma das médicas, foi fazer uma consulta, e depois da médica ter feito uma série de perguntas, no meio da consulta perguntou: será que você não quer um remedinho para lidar com o seu emocional? E a consulta continuou e foi perguntando sobre questões físicas. E antes de terminar a consulta, a médica novamente perguntou: será que você não quer um remedinho para ajudar a lidar com o seu emocional? E a Juliana disse: não, a questão não é meu emocional, talvez eu tenha comido, bebido ou tomado contato com alguma coisa que me trouxe alergia. E eu me lembrei de alguns anos atrás, quando eu também fui até um médico, nessas de emergência, e eu não gosto de médico, eu passo mal com médico. Já tem alguns se identificando aí comigo, né? Falar em sangue já me faz ficar mal. E o médico começou a falar de alguns exames que ele pediria de mim. E então a minha pressão naturalmente começa a baixar. Tá? Se você passa por isso, você me entende. E ele também, depois de medir minha pressão e ver que ela estava muito baixa, ele disse: você deve estar tendo um pico... Na verdade, subiu minha pressão. Ele disse: você deve estar tendo picos de ansiedade. Você não quer um remedinho para te acalmar nesse momento? É interessante como nos últimos 3-4 anos, cresceu assustadoramente o consumo de antidepressivos e reguladores de humor. Os cálculos de 2020 são de que 97 milhões de caixas de antidepressivos ou reguladores de humor foram vendidos no Brasil. Isso sem considerar ainda o ano de 2021, em que houve o aumento de algo em torno de 17% na venda desse tipo de remédio. Tem uma colega que já vive a base desse tipo de remédio, ela chama de suas happy pills, suas pílulas da alegria, porque ela toma para ficar feliz. Eu não sou médico, eu não tenho condições de lidar com os aspectos físico-químicos, orgânicos da depressão, mas eu sei que existe esse aspecto. Nós somos um composto extremamente complexo em termos do nosso corpo, da nossa mente. Existe realmente esse aspecto orgânico, físico da depressão. Existe uma realidade que pessoas enfrentam pós-traumas, traumas desde um divórcio até mesmo o falecimento de alguém querido, que traz certamente, descompensa essa pessoa em diversos níveis e a faz passar por realidades, a faz reagir de formas que aparentemente numa realidade natural anterior ela não reagiria dessa forma. Mas eu quero lidar muito mais com o que tem acontecido com a nossa sociedade, com a nossa realidade, com a nossa própria vida, que tem trazido uma tensão, uma pressão cada vez mais e nos tem certamente nos colocado para baixo, que é o significado básico do termo depressão. É alguma coisa que sofre um certo declínio. Como, por exemplo, e cada vez mais se escreve sobre isso, uma geração que não sabe lidar com suas frustrações, que não sabe lidar com o não, que tende a querer começar por onde a geração anterior está terminando e projeta, sonha, diversas realidades que, por não acontecerem nos 2-3 primeiros anos de profissão, ela simplesmente se deprime e cogita seriamente tirar a vida, como, por exemplo, países como Suécia, Suíça, Japão e agora um crescente nos Estados Unidos, o número de suicídio entre adolescentes e jovens, quando muitas das causas passam justamente por expectativas que tinham de suas profissões e por não acontecerem, eles então cogitam seriamente tirar a vida. Ontem eu liguei, eu não costumo assistir televisão, jornal especialmente, eu gosto mais de assistir esporte. Mas ontem estávamos ali em casa, liguei no Jornal da Bandeirantes e no prazo de 15 minutos, três reportagens lidando com a realidade de ansiedade e depressão no contexto do Brasil. Ao ponto de, ligado às redes sociais, uma nova rede social estar surgindo, chamada Be Real, que traduzido de forma livre quer dizer seja livre, ou seja real. Ou seja, poste uma foto sem filtro. Por quê? Há já um estudo da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o impacto dos filtros das redes sociais na percepção que as pessoas têm de si mesmas e por elas não serem capazes de se perceberem corretamente, elas então usam filtros, porque tendo que lidar com as próprias realidades delas, isso as deprime. Então elas não querem se demonstrar como de fato são. E as fotos que as pessoas postam nessa rede social fica lá no arquivo por um dia apenas. Por quê? Tem-se chegado à conclusão, e o próprio TikTok, eu não uso, eu nem sei o que é TikTok, mas eu acompanho tudo o que acontece por aí, TikTok ter mudado o seu algoritmo a partir da interferência do governo chinês de que adolescentes até 14 anos de idade não poderiam usar TikTok a partir das 10 horas da noite até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Porque isso estava trazendo uma pressão tão absurda sobre eles, em termos de engajamento que pessoas têm com eles, do curtirem ou não o que postaram, que isso estava causando uma ansiedade e depressão cada vez mais crescentes entre adolescentes. Isso sem falar na nossa geração coach, na nossa geração de influenciadores digitais. É impressionante como o consumo exagerado de influenciadores, desde coach profissional até coach de amamentação, de gente que mostra aí em detalhes o seu dia a dia, do cuidado aos filhos, aos quantos milhares ou milhões de reais ganha nos seus negócios, tem feito com que pessoas, olhando para a sua realidade, que não corresponde àquilo que tem sido postado, se sintam cada vez mais para baixo e cada vez mais deprimidas. Essa é a nossa realidade, queridos. E não me parece que isso esteja muito distante de nós, no contexto do cristianismo, mesmo amando ao Senhor, conhecendo a palavra de Deus e tendo nosso compromisso com Jesus por causa do que ele fez por nós. Porque nós não estamos imunes a essas várias interferências e realidades que nos afetam. Eu quero me valer de um texto bíblico, é na verdade um salmo. Um salmo não de lamento, que talvez seria o mais normal para refletirmos no assunto da depressão, mas um salmo de gratidão. Não um salmo de profundo pesar por causa das angústias, limitações, dificuldades ou privações pelas quais passamos, mas um salmo que tira os nossos olhos, tira a nossa perspectiva daquilo que não temos para colocar nossos olhos em quem já somos em Deus e como ele nos provê absolutamente todo o necessário para vivermos uma vida que o agrada. E eu gosto muito de salmos de gratidão, porque gratidão nada mais é do que a memória de uma alma que se satisfaz em Deus. Quando às vezes os salmos de lamento apontam para a privação. Eles têm o seu valor na Bíblia, eles têm o seu valor na adoração cristã. Mas a gratidão sempre me lembra de quem Deus é e o que Deus tem feito em nosso favor. Por quê? Porque a depressão, e isso tanto do ponto de vista médico, clínico, quanto do ponto de vista bíblico, espiritual, demonstra ser uma visão equivocada, no nosso caso, como cristãos, uma visão equivocada de nós mesmos, uma visão equivocada de Deus e da realidade que está à nossa volta. E eu vejo que o Salmo 34 nos ajuda a ter essa visão corrigida, a enxergarmos corretamente quem Deus é, quem nós somos e com que realidade nós estamos lidando. E então, como reagir a tudo isso? Salmo de número 34. Eu quero ler o Salmo todo, depois eu voltarei fazendo algumas considerações dentro dessa perspectiva. Uma visão correta da realidade. Uma visão correta de Deus e de nós mesmos, e então como lidar com essas realidades que nos abatem, nos deprimem, nos deixam ansiosos e então podemos desfrutar daquilo que somos em Jesus. Salmo 34, estou usando a versão revista e atualizada. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Me parece que esse verso 12, um dos centrais aqui nesse salmo, seja talvez das perspectivas mais distantes daquele que está deprimido. Porque o que ele menos consegue enxergar é uma vida bem vivida ou uma vida longa. Na verdade, pela dificuldade e incapacidade que pessoas têm de lidarem com suas frustrações, de lidarem com suas angústias, com as privações, tribulações, seja lá o que for, elas, na verdade, enxergam no encurtamento da vida, passando da automutilação, como tem sido muito comum entre jovens e adolescentes, e agora até crianças, aí dos seus 9 a 12 anos de idade, ao ponto de ter um movimento que surgiu alguns anos atrás, como que uma evolução do antigo emo, lembra do emo? Emotional Hardcore, década de 80 para 90, chamado agora de Sad Boy. Dê um Google depois, procure Sad Boy. É um estilo de moda, é um estilo de música e é um estilo de comportamento. É a celebração ou quase romantização do sofrimento. Onde, por exemplo, talvez você se lembre daquele jogo da Baleia Azul. Acho que era Baleia Azul, né? E vários outros que surgiram nesse intervalo do incentivo ao suicídio, o incentivo à automutilação, tornam-se a perspectiva mais plausível de gente que não consegue amar a vida e não consegue olhar para a longevidade dessa vida. E parece que o verso 12 aqui seja central nesse Salmo 34, porque essa é a perspectiva de Deus para todos nós. Deus quer que todos nós amemos a vida que Ele nos deu, a vida para a qual Ele nos criou, e que vejamos longamente o bem sendo praticado e manifesto na nossa vida. Então esse é um verso central. E eu tranquilamente diria, na medida que entendermos o Salmo 34, entendermos quem é Deus e o que Ele demanda de nós diante disso, aprenderemos a amar a vida do jeito que Deus a criou. E aprenderemos a nos satisfazer na vida longa, praticando todo o bem, mesmo que passemos por dificuldades na vida. Versículo 13, então. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe os ossos, nenhum deles será sequer quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Volte para o verso 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O Salmo 34 está composto belamente em tríades, como se a cada bloquinho de três versos nós tivéssemos um tema predominante. E perceba que o verso 4 ao verso 6 Davi, que é o salmista, lidando com um momento extremamente complexo na sua vida, ele está sendo perseguido por Saul, ele está jurado de morte por Saul, ele, portanto, não pode voltar para o seu país e ele foge justamente porque ele quer preservar a vida. E esse Davi diz que Deus nos livra dos temores, que o rosto daquele que contempla a luz de Deus não sofre vexame, e Deus é quem ouve e nos livra das tribulações. Presta atenção nessas três palavrinhas, temores, vexame e tribulações. Vá agora para o 17. O 17 fala sobre tribulações, o 19 fala sobre aflições. Todos esses são termos usados na cultura judaica para falar sobre o profundo abatimento do coração de alguém que se encontra na condição mais miserável de vida. Na Bíblia nós não encontramos a palavra depressão. A Bíblia não tem esse conceito que foi sendo desenvolvido, sobretudo por algumas das ciências sociais e biológicas de um tempo para cá, apontando para aquilo que nós conhecemos como depressão, tida como a doença do século. A Bíblia usa vários termos, temores, tribulações, usa aflição, angústia, ansiedade, muitas vezes é um termo sinônimo na Bíblia para depressão. Porque a palavra ansiedade, ela significa basicamente preocupação. Mas quando percebemos que somos incapazes de lidar com nossas preocupações, nós nos abatemos profundamente. Isso nos faz entregar os pontos, como diz a expressão. Abandonarmos, chutarmos tudo para o alto. Interessante as expressões que Davi usa, porque temores aqui significa toda e qualquer dificuldade da vida que nos aterroriza, que é uma realidade muito presente na vida de pessoas que estão deprimidas. Elas ficam petrificadas, confinadas nos seus quartos, em ambientes escuros, totalmente isoladas, incapacitadas de lidarem com outras pessoas, porque elas têm medo de absolutamente tudo. Ou tribulações, que significam angústias. Que também é interessante como o verso 18 fala de espírito oprimido e coração quebrantado. Interessante que essa expressão, coração quebrantado, a expressão quebrantada é usada no Antigo Testamento para falar, por exemplo, sobre portas arrebentadas, colunas dilaceradas. É quando algo está completamente arrasado, que é como se você não tivesse como colar as partes. São coisas totalmente desfeitas. É assim que muitas vezes o salmista se encontra. Mas apesar de toda essa realidade de desgraça e miséria, este é um salmo de gratidão. Porque salmos de gratidão nos levam a louvar e bendizer quem Deus é e o que Ele faz em nosso favor, a despeito das realidades pelas quais passemos. Cristo, nós não podemos negar que enquanto estivermos no mundo, passaremos por circunstâncias desse tipo. O próprio Jesus disse, no mundo vocês passarão por aflições. Isso é fruto de um mundo que está caído, que lá desde Gênesis capítulo 3 está em desequilíbrio, nas suas mais variadas expressões, nós conosco mesmos, nós com os nossos semelhantes. Seja família, sejam amigos, sejam pessoas com as quais trabalhamos e até mesmo nós em relação a Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. Estar vivo pressupõe a possibilidade de passar por uma série de dificuldades. Existem dificuldades que são inerentes à vida. E eu vou um pouco além. Existem dificuldades e problemas que são inerentes ao cristianismo. Paulo disse em 2 Timóteo 3 que aqueles que querem viver piedosamente certamente padecerão perseguições, tribulações ou dificuldades. Em grande medida, em relação ao mundo, a vida cristã é uma vida de privação. Só que é interessante que o salmista olha para todas essas coisas e entende-se incapacitado diante delas. E talvez aqui esteja a inversão de como a palavra de Deus lida com a depressão. Enquanto em alguns contextos a forma de você lidar com a depressão? É tendo uma autoestima muito positiva? É achando-se bom e capacitado o suficiente para lidar com a própria vida? Volte para o verso 2. O verso 2 fala que gloriam-se no Senhor, gloria-se no Senhor a sua alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Interessante que a palavra humilde aqui, o conceito de humildade, aponta não para gente de baixa cultura, como nós usamos no nosso português. Gente de cultura baixa ou gente financeiramente pobre. Essa não é a ideia de humildade aqui. Humildes na Bíblia são pessoas que entregam seus direitos, que não se julgam capacitadas em lidarem sequer com seus próprios problemas, porque a resposta não encontra-se nelas. São pessoas que entendem a sua completa dependência de algo ou alguém fora delas para ajudá-las a lidarem com as suas aflições, suas angústias, suas tribulações e seus problemas. Mas é interessante que no mundo humanista como o nosso, pessoas cada vez mais enfatizam que a resposta está em nós. A resposta está em nós. Volte-se para si mesmo, reconstrua a sua história, volte até numa perspectiva, como alguns tentam lidar, de regressão intrauterina. Tente encontrar resposta em alguém que fez contra você. Porque, na verdade, todo bem está em você. Essa não é a perspectiva do salmista. O salmista reconhece a sua humildade ou a sua condição de miséria e pobreza, dizendo, e até um contraste aqui interessante, quando no início do verso 2 ele fala, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. O termo aqui significa literalmente confiar. O oposto da autossuficiência é confiança, não confiança em si mesmo, mas em Deus. E me parece que cada vez que tentamos projetar nos outros a segurança e sustento das nossas vidas, nos abateremos muito mais e ficaremos muito mais deprimidos, porque pessoas não são capazes de nos sustentar. Nós não somos capazes de nos sustentarmos. É por isso que Jesus, ao lidar com o tema da ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, ele diz... Olhem para os pássaros, olhem para os lírios do campo. Ou seja, tirem os olhos de vocês mesmos e comecem a refletir nas coisas que estão à volta de vocês. Porque o pássaro é cuidado por Deus tanto quanto o lírio do campo é vestido por Deus em toda a sua beleza e majestade. Esse é o conceito da humildade aqui na Bíblia. Gente que reconhece que a capacidade de lidar sequer com seus próprios problemas não encontra-se em si mesmo. Por isso que o caminho da cruz é um chamado ao caminho da autonegação. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque a capacidade sequer de seguirmos a Cristo ou de cumprirmos com a vontade de Deus não está na nossa simples disposição de fazermos isso, mas nos identificarmos com a cruz dele. Por isso que nós tomamos a cruz dele. Por isso que nós nos identificamos com ele. Porque em nós não há qualquer capacidade de lidar sequer com os nossos problemas. Então tenha uma perspectiva correta da realidade, mas tenha também uma perspectiva correta de si mesmo. É exatamente isso que o verso 6 vai dizer. Clamou este aflito. Exatamente o mesmo termo traduzido por humildes no verso 2. Clamou então este incapaz. Clamou então ao Senhor este que reconhece que não tem capacidade própria. Como cantamos há algum tempo atrás, aqui na nossa igreja, aquela música. É meu somente, meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Humildade significa isso. Reconhecer que por mais que a vida seja vivida por nós, ela é na verdade vivida de acordo com Deus. Na capacidade e na força de Deus. Isso é humildade. É quando até aquilo que nós julgamos ser nosso, na verdade é colocado diante do Senhor, porque se não for Ele, não seremos capazes de lidar com aquilo. E vai para o verso 18, quando fala do coração quebrantado e do espírito oprimido. Interessante que esses termos são usados algumas vezes no Antigo Testamento para falar sobre a condição de vida que o indivíduo tem nas misérias, nas desgraças, nos infortúnios pelos quais passa. Ele se vê extremamente quebrantado. Aqui, coração quebrantado não parece apontar para uma atitude espiritual. Tem até uma música que eventualmente cantamos, né? Quebrantado nos aproximamos de Deus. Não é essa a ideia aqui. Quebrantado aqui é coração dilacerado, porque é incapaz de lidar com as suas desgraças. Espírito oprimido é um espírito que de alguma forma está comprimido em si e ele não vê saída por si mesmo da circunstância em que se encontra. Interessante que pessoas que estão deprimidas, elas reconhecem suas profundas desgraças, mas não necessariamente se veem dependentes de Deus para sair das suas desgraças. E esses termos aqui que o salmista usa apontam, na verdade, para em quem essas pessoas agora encontrarão essa saída. E em que condição elas se encontram, ou como Deus as enxerga, para então ajudá-las. Que é o que eu quero lidar agora com vocês. Volte lá para o versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E o versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Essas duas palavrinhas são muito importantes. Essas duas expressões são muito importantes em todo o Antigo Testamento para o povo judeu. Seus santos e seus servos. Porque apesar do abatimento, desgraça pelos quais passemos, Deus nos enxerga, na verdade, como seus escolhidos e seus separados. E, portanto, seus servos. Esses dois termos aqui precisam ser entendidos dentro daquela relação especial que Deus tem com o seu povo. O povo de Israel, um povo separado, um povo com quem Deus estabeleceu uma aliança, um compromisso de abençoar, não porque Israel fazia tudo direitinho, mas porque Deus era o Deus de Israel e separou o povo para Deus. E então Deus fez de Israel seu servo. Em termos práticos, nós não somos o povo de Israel. Mas por causa de Jesus, o sangue da nova aliança, nós desfrutamos também de uma relação de aliança com Deus. De tal forma, sermos no Novo Testamento igualmente, somos igualmente chamados de filhos de Deus, servos de Deus, santos em Cristo Jesus. Isso quer dizer, queridos, que Deus nos colocou numa posição, numa realidade, que é por causa desta realidade que Ele nos trata pessoalmente. É por causa desta realidade que temos em Cristo que Deus nos atende em nossas orações. Todo o restante aqui do Salmo, em alguma medida, gira em torno dessas duas realidades que o povo de Israel tem diante de Deus. É servo de Deus e é santo diante do Senhor. Deus não faz caridade simplesmente por causa de pessoas em miséria. Deus age graciosamente por causa do compromisso que Ele assumiu com essas pessoas. Deus não tem dó de gente, mas Deus age com graça com gente que está numa relação de aliança com Ele. E como eu mencionei, no nosso caso, por causa de Jesus. Na verdade, entre nós e Deus há uma cruz que faz com que Deus não olhe para nós com pena, mas com graça e amor. Somos seus santos, somos seus servos. E por causa disso, então, volte lá para o verso 4. Como é que Deus age a favor dos seus servos? Que passam por temores, vexame, tribulações, aflições, angústias e tudo mais. Como é que Deus age? Para com esses que são seus santos e servos, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele me livrou. Verso 7, acampa-se ao redor e os livra, porque o Senhor é bom. E por causa disso, verso 9, nada falta aos que o temem, bem nenhum lhes falta. A ideia aqui de acolher é trazer para os cuidados que só Deus pode dar a pessoas nessas circunstâncias. Todas as vezes que projetarmos sobre alguém, a capacidade de sairmos de uma condição de depressão, miséria, seja lá o que for, desgraça, nos frustraremos e nos deprimiremos mais ainda, porque só Deus é capaz de nos acolher. E a ideia aqui é trazer para si e tratar pessoalmente. Cuidar. É capaz de livrar dos nossos temores. Você deve ter percebido que várias vezes o salmista fala sobre livrar. Porque é como se todos esses temores, tribulações e tudo mais se apoderassem de nós de tal forma a não conseguirmos por nós mesmos nos desvencilharmos disso. Essa é a mais pura verdade da vida, queridos. Nos livramos de problemas não porque somos capazes de resolvê-los, porque na esquina tem mais um monte nos esperando. Cada fase da vida traz um conjunto de dificuldades e desafios que, embora tenhamos algum conhecimento do que nos espera lá na frente, não temos toda a capacidade de evitar ou de resolver. É por isso que só Deus quem pode nos livrar de tudo isso, da angústia da alma, da tristeza profunda. Lendo recentemente uma reportagem, na verdade não tão recentemente assim, por que é que pessoas que são humoristas, por que é que humoristas vivem tão deprimidos? E a pergunta final da reportagem era basicamente a seguinte: o que seria necessário para fazer rir aquele que nos fazem rir, mas que são profundamente tristes em suas vidas? Porque quem nos livra de tudo isso é o Senhor. Olha a sequência aí, fala que o Senhor acampa-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Isso daqui aponta para a presença de Deus e tudo nos diz aqui, pela teologia bíblica, de que esse anjo do Senhor seja uma referência ao próprio Deus. Não parece ser qualquer um anjo do Senhor. Quando o Antigo Testamento especifica o anjo do Senhor, em várias das suas ocorrências no Antigo Testamento, aponta para que seja ele próprio Deus se fazendo presente na vida daqueles que o temem. Na teologia, ao longo de toda a Escritura, nós sabemos quem é a pessoa da Trindade, que é inclusive chamado de Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus convosco, que no final do seu ministério, ao subir para os céus, disse que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Tudo aponta para que esse anjo do Senhor aqui seja uma referência ao próprio Jesus, demonstrando ser aquele que cumpre em nós, efetiva em nós, cuida das nossas vidas, seja lá pelo que venhamos a passar. Cristãos e não cristãos passam pelas mesmas dificuldades na vida. Não morre mais não cristão do que cristão em termos percentuais. Todos morrem igualmente. Cristãos não ficam menos desempregados. Cristãos não sofrem menos doenças. Cristãos não são menos internados. Isso não quer dizer que Deus não os cuida, não cuida das vidas deles. Como eu disse, essas são dificuldades inerentes à vida. Estar vivo pressupõe isso. Mas há uma diferença, que esta sim nos distingue absolutamente de todos aqueles que não estão nessa relação de aliança, de amizade e intimidade com Deus. Nós temos o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor. Nos livra, cuida das nossas vidas, que é o próprio Cristo Jesus. Ou seja, nós temos a quem recorrer. É por isso que o Senhor ouve. Você percebeu quantas vezes fala que o Senhor o ouviu, o Senhor o ouviu, o Senhor o ouviu, o Senhor escuta o meu clamor? Por quê? Porque Deus não pode não escutar seu povo. Eu não sei de que contexto religioso você vem, ou até mesmo cristão, da ideia de orações que não passam do teto. Cria-se muito essa ideia, né, de orações que não passam no teto. O livro dos Salmos me ensina muito sobre oração. E um dos ensinamentos que eu tiro dos Salmos é o seguinte: não importa quão desgraçada seja a sua vida, ou rasa a sua oração, Deus sempre a escutará, por causa do compromisso que ele tem com aqueles que o temem. A questão não é o poder da nossa oração. A questão não é a beleza das palavras que usamos ao clamarmos ao Senhor, mas porque os seus ouvidos estão inclinados àqueles que o amam. Aos seus servos. Aos seus santos. Queridos, Deus nos ouve por graça e bondade dele, não porque a gente é bonzinho, não porque as nossas orações são boas. E sabe o que é interessante? Normalmente, pessoas deprimidas, o que elas menos querem fazer é se voltarem para Deus em oração, quando, na verdade, é quando os ouvidos do Senhor estão mais inclinados para suas necessidades. Porque oração é a mais profunda declaração da nossa incapacidade. Quando por meio das orações dizemos, Deus, eu não sou capaz, eu não posso. Estamos dizendo que se o Senhor não fizer, não acontece. Se o Senhor não intervier, não muda. Os ouvidos do Senhor, querido, estão inclinados a nós. Porque o Senhor é bom. Olha que expressão bonita. Aí no versículo 8, porque o Senhor é bom. Como tantos outros versos nos Salmos vão dizer, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia, aquela palavrinha especial no Antigo Testamento para falar do amor que Deus tem com aqueles que estão nessa relação de aliança com Ele. Deus não pode não ser bom a favor do seu povo. Deus não pode não ser gracioso a favor do seu povo. Por quê? Porque Ele tem um compromisso. No nosso caso, como cristãos, por meio e por causa de Cristo Jesus, de nos ouvir, de nos atender e manifestar para conosco a sua bondade. Por isso que Deus não pode não ser bom. Porque Ele o faz por causa da sua aliança, não por causa de qualquer resposta favorável nossa. Não importa o quão desgraçada seja a nossa vida, ou quão rasa seja a nossa oração, o Deus que é bom sempre nos ouvirá. Por causa disso, nada lhes falta. Versículo 9. E bem nenhum lhes faltará. Isso nos faz lembrar do Salmo 23, não é verdade? Mesma expressão que é usada ali. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Ele sabe muito bem por onde nos conduz. Em circunstâncias de profunda angústia, tribulação, dificuldade, desgraça, seja lá o que for, nós temos um único guia que nos diz que é possível chegar para onde Ele nos está direcionando. A vida com Deus, queridos, nem sempre nos diz todo o percurso do caminho, mas certamente sempre nos aponta o Deus com quem caminhamos. Essa é a ideia do nenhum bem lhes faltará. Deus lhes proverá absolutamente tudo o que precisam para suas vidas. E verso 20, para encerrar, temos ainda bastante coisa para acontecer no culto, aqui na celebração. Verso 20 diz, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Essa expressão, preservar os ossos, é uma expressão idiomática judaica para falar do cuidado de Deus nos mínimos detalhes, até mesmo naquilo que nós não enxergamos, como, por exemplo, os nossos ossos. Esse verso foi atribuído ao próprio Jesus na cruz. Quando Cristo, no momento certamente dos mais desgraçados de toda a humanidade, morrendo pelo que não fez, para substituir pessoas que eram suas inimigas. Os evangelhos vão dizer e aplicar esse salmo aqui a Jesus, dizendo que até Cristo, a mais profunda dor da morte, Deus não permitiu que os seus ossos fossem quebrados. É o cuidado que Deus dá no íntimo das nossas vidas, até mesmo naquilo que nós não enxergamos. Queridos, quero te dar aí 1, 2 minutinhos para você orar, colocar diante de Deus, talvez angústias, dificuldades, tribulações, ansiedades pelas quais você esteja passando e que por isso estão trazendo uma visão errada das coisas, uma visão errada da realidade. Deixado de confiar e depender de Deus e pensado muito mais como agir por si mesmo. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez por você em Jesus, pela aliança que Ele já tem contigo. E por causa disso Ele te ouve, Ele te preserva, Ele é bom. Deus, certamente muitas são as angústias pelas quais passamos. E certamente tantas outras virão que ainda não conseguimos prever ou imaginar. Mas em meio a todas elas, a tua bondade será manifesta por causa de quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós em Jesus. Ajude a Deus aqueles que eventualmente estejam aqui passando por circunstâncias realmente desesperadoras. Estejam tão fechados em si mesmos que sequer conseguem olhar para além do momento em que vivem. Encontram-se ansiosos, deprimidos, angustiados, atribulados em seus corações. E por causa disso até desesperançosos na vida. Deus, tire os olhos deles de si mesmos e os coloque em Cristo Jesus. Ajude-os a perceber que a tua bondade manifesta em Cristo os livrou não apenas do inferno, senão também de uma vida mal vivida no presente. Lhes fortaleça a fé. Dê-lhes a alegria de viver por causa da tua bondade e do teu cuidado. Deus, coloque pessoas à volta destas pessoas para que, mediante a tua graça e bondade, sejam instrumentos do teu amor na vida desses queridos que tanto padecem. É que naquilo que tem sido um moto muito desafiador aqui para a nossa comunidade, que a Revive seja uma comunidade acolhedora daqueles que sofrem, daqueles que estão deprimidos, ansiosos, angustiados e desesperançosos. Não porque a Revive tenha a resposta, mas porque ela aponta o caminho, que é Jesus. Nos dê uma boa semana em Cristo. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém.